Senhor presidente, senador Tomás Correia, senhores senadores, Rodrigo Hollenberg, senadora Ana Amélia, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna de hoje por dois motivos. O primeiro deles é fazer um reconhecimento ao governo brasileiro, à presidenta Dilma, ao ministro dos Esportes, deputado Aldo Rabelo, e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, pelo excelente desempenho dos nossos atletas paralímpicos na Paralimpíada de Londres. Foi um desempenho excepcional e, assim, motivo de maior orgulho para todos nós brasileiros que a maioria dos atletas que participaram dessa Paralimpíada fazem parte do grupo que tem o benefício do Bolsa Atleta. Então, eu faço esse reconhecimento com algumas informações que julgo da máxima importância. Todos os medalhistas paralímpicos, na realidade, são do Bolsa Atleta. O Brasil conquistou o 7º lugar nos Jogos Paralímpicos de Londres. Nos 10 dias de competição, os atletas brasileiros subiram ao pódio 43 vezes. Foram 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes. Todas as medalhas paralímpicas brasileiras em Londres foram conquistadas por competidores beneficiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Na delegação nacional de 182 atletas, 156, ou seja, 85%, são bolsistas. Os destaques ficaram para a natação e o atletismo, que ganharam juntos 32 medalhas para o Brasil. Dessas 32 medalhas, 16 foram medalhas de ouro. A avaliação é a melhor possível e atingimos nossos objetivos gerais. Conseguimos o 7º lugar no quadro de medalhas e conquistamos 21 ouros, que também foi estabelecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Vale ressaltar que o apoio do governo federal na preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Paralímpicos aconteceu não só durante o jogo, mas no período preparatório. O Ministério do Esporte destinou 12 milhões de reais para o Comitê Paralímpico só neste ano, para a pré-temporada em Manchester. Foram 3,5 milhões de reais para a pré-temporada. Tivemos um planejamento estratégico em conjunto com as confederações e com o governo federal, que garantiu apoio a todas as modalidades disputadas em Londres, explicou o presidente do Comitê Paralímpico, Andrew Parsons. O mesmo aconteceu com os atletas que disputaram as Olimpíadas de Londres. 42% dos competidores brasileiros, em 32 modalidades, obtiveram apoio por meio do programa Bolsa Atleta. Para se ter uma ideia, dos 259 atletas classificados para os Jogos, 111 receberam o benefício do programa Bolsa Atleta. Os atletas do país conquistaram 17 medalhas, melhor resultado da participação brasileira em Jogos Olímpicos. Entre os medalhistas, 10 são beneficiados pelo Bolsa Atleta, pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou uma medalha de ouro na ginástica artística. Arthur Zanetti, 22 anos, beneficiário do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, e a judoca Sara Menezes, também bolsista, ganhou medalha de ouro em Londres. Por isso, faço esse cumprimento especial à presidenta Dilma por essa atenção especial aos atletas que precisam de apoio e ao ministro dos Esportes, deputado Aldo Rabelo, que tem uma visão social do esporte. O esporte precisa ser financiado pelo poder público para que a gente tenha mais e mais talentos sendo revelados. E, nesse caso, pelo menos 85% dos nossos atletas foram patrocinados através do Bolsa Atleta. E também ao Comitê Comitê Paralímpico Brasileiro pelo trabalho de catalogação das excelências, de colocar atletas verdadeiramente em condição de disputar e ganhar medalhas. O Bolsa Atleta, iniciativa gestada pelo Ministério do Esporte, dá ao competidor de alto rendimento, que não possua patrocínio, um salário mensal. O objetivo é permitir que os esportistas se dediquem integralmente aos treinos. Cada categoria recebe diferentes valores de auxílio. A contribuição mensal é de R$ 370,00 para atletas estudantis, R$ 950,00 para os esportistas nacionais e R$ 1.850,00 para os esportistas internacionais e R$ 3.100,00 para atletas olímpicos e paraolímpicos. O programa já distribuiu mais de 18 mil bolsas e só neste ano 4.243 atletas estão sendo beneficiados em 53 modalidades dos programas olímpico e paralímpico. Um patrocínio pode durar ou não. O Bolsa é uma política de Estado para apoiar o atleta de forma consistente. É uma diferença importante para a gente reforçar, porque quando se trata de um patrocínio, depende muito do próprio rendimento, daquele momento de participação do atleta. Agora, quando se trata de uma política como Bolsa Atleta, o Estado se propõe a apoiar um trabalho continuado. E essa é uma informação que vem de Marco Aurélio Klein, que é um dos integrantes da equipe do ministro Aldo Rabelo e que trabalha com alto rendimento no Ministério do Esporte. Também nós temos o Bolsa Técnico, programa voltado a técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de apoio ao atleta. Esse programa começará a funcionar no ano que vem. Ele já está estruturado e os valores de financiamento serão definidos de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2013, que já aprovamos. Agora teremos o orçamento no mês de novembro sendo apreciado aqui no Senado e na Câmara. E o ministro Aldo Rabelo, que tem tido uma atuação brilhante, merece todo o nosso reconhecimento por esse trabalho da máxima importância para o esporte brasileiro, tanto o esporte olímpico quanto o esporte paraolímpico. Mas, para finalizar esse meu pronunciamento, senhor presidente Tomás Correia, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer um reconhecimento a todos os meus pares e um agradecimento especial a todos os meus pares aqui dessa casa pela oportunidade que me foi dada ontem de me tornar vice-presidente do Senado Federal. Foram 61 votos de 65 senadores e senadoras presentes. Então, eu quero fazer esse agradecimento especial, primeiro, à bancada do Partido dos Trabalhadores, por ter me indicado por unanimidade, e depois ao conjunto dos senadores e senadoras desta casa, porque homologou, através do voto, aquilo que foi a indicação da bancada do Partido dos Trabalhadores. E eu faço esse agradecimento de maneira muito sensibilizado, exatamente porque não planejei isso para a minha vida, e isso vai acontecendo de acordo com as possibilidades, as situações que vão sendo criadas. E eu, como sou uma pessoa de fé, eu acredito que as coisas na vida da gente vão acontecendo de acordo com os desígnios de Deus. Então, muito provavelmente, foi Deus quem definiu essa possibilidade para a minha vida. Eu sou muito agradecido a Deus por isso. Sei que Ele não escolhe os preparados, Ele prepara aqueles que escolhe, né? Então eu me sinto um escolhido para essa missão e tenho certeza que Deus vai me ajudar, vai me dar sabedoria e entendimento para seguir em frente e fazer esse trabalho da melhor maneira possível, com a ajuda de todos os senadores, até o dia 2 de fevereiro de 2013. Gostaria de fazer um agradecimento especial também ao senador José Sarney, presidente dessa casa, por dois motivos: pela honra que tive quando ele me deu posse aqui como senador da República, dia 21 de dezembro de 2010, né? E agora, pela honra que tive de novamente ser empossado pelo presidente José Sarney, como primeiro vice-presidente dessa casa. O senador Sarney tem uma longa trajetória de vida pública, uma longa trajetória de mandatos eletivos, né? E do ponto de vista da disputa eleitoral e do reconhecimento da sociedade, ele é uma pessoa inspiradora para todos que estudam a política e que vivem a política. E, para mim, foi motivo de grande honra ser empossado como primeiro vice-presidente dessa casa pelas mãos do presidente senador José Sarney, e principalmente pelas palavras de consideração, respeito e confiança que ele, representando todos os senadores dessa casa, manifestou ontem a meu respeito. Então, de tal forma que eu me sinto muito, muito sensibilizado com as palavras de carinho que recebi de cada um dos senadores ontem nesta casa, e particularmente pelas palavras do presidente senador José Sarney, porque são palavras que vêm da pessoa que representa o conjunto desta casa, que é o presidente do Senado Federal. Gostaria de dizer também, senhor presidente, que quando assumi o mandato aqui no dia 21 de dezembro de 2010, eu fiz citação a um poema que é de autor desconhecido. Quem me levou ao conhecimento desse poema foi um grande amigo do Acre, o Cacá, Carlos Alberto, que trabalha, inclusive, no gabinete do senador Jorge Viana. É uma pessoa que tem um espírito bem voltado para a filosofia, está sempre com muitas reflexões, e ele fez uma reflexão que me chamou muita atenção, exatamente num dia que a gente fazia um encontro do Partido dos Trabalhadores. Ele fez uma reflexão e depois eu fui descobrir que era um poema de autoria anônima. E o poema diz o seguinte: você sabe por que o mar é tão grande? Tão imenso, tão poderoso, é porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber de todos, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, centímetros acima de todos os rios, não seria mar, mas sim uma ilha. E eu fiz a recitação desse poema no ato da minha posse para dizer que considero esse Senado Federal um poço de sabedoria, com a soma do conhecimento que está presente em cada um dos senadores e senadoras. E eu quis dizer que eu procuraria ser disciplinado no sentido de tentar aprender com todos. Então, eu queria usar, buscar ter a humildade que o mar tem em frente aos rios. Eu gostaria de estar a um nível, digamos, em condição de poder receber ensinamentos de todos que compõem essa casa. E assim, eu acredito e acreditava naquele momento, e reafirmo essa minha crença, que a gente só consegue crescer quando recebe de todos. E aqui no Senado Federal, nós temos, com todas as nossas divergências, com posicionamentos conflitantes em relação a temas, mas nós temos que reconhecer que é a Câmara Alta da Nação, onde estão ex-governadores, ex-presidentes, ex-ministros, ex-prefeitos, ex-governadores, pessoas que já tiveram experiência na vida pública, como integrantes do Ministério Público Federal, Estadual, juristas, pessoas da mais alta competência. Então, eu me coloco todos os dias aqui como um estudante aplicado que procura aprender o máximo possível dessa casa. Então, o meu maior compromisso nesses 4 anos em que estarei aqui no Senado Federal, 2 deles já estão para acabar, é exatamente procurar aprender o máximo desse Brasil, que é maravilhoso com sua diversidade, e acho que o Senado Federal é a casa que representa o Brasil com maior precisão. Por quê? Porque tem representação igual dos estados, seja do estado de Rondônia, seja do estado do Acre ou do estado de São Paulo, com seu imenso contingente populacional. Então, aqui nós temos a representação exata do que é a Federação Brasileira, né? E de tal maneira que eu me sinto muito feliz em estar aqui presente, aprendendo aprendendo com os colegas senadores e quero manter esse espírito disciplinado de aprendizado com todos. De tal maneira que agradeço cada um dos ensinamentos, com cada pronunciamento, com cada defesa de matéria, e a minha presença aqui em plenário, sempre fiz de maneira muito espontânea, independentemente de estar presidindo ou não, exatamente porque sei que cada senador que ocupa a tribuna traz um pouquinho do Brasil para debate nessa casa. E, por isso, me sinto conhecendo muito mais do Brasil e dominando muito mais as realidades e as peculiaridades de cada uma das regiões quando me dou ao trabalho de dedicar atenção a cada pronunciamento que é feito aqui nessa casa. E, por isso, sou muito agradecido e feliz pela minha indicação, pela confiança que todos depositaram em mim para ser durante esses 4 meses e alguns dias, vice-presidente do Senado Federal. Recebo com alegria e com apreensão. Alegria pela confiança demonstrada, pelo respeito e tensão, porque eu sei que uma missão a mais exige também maior dedicação, maior esforço, e eu quero fazer de tudo para que o povo do Acre seja dignificado através desse mandato, através do meu trabalho aqui no Senado Federal. Eu quero cumprir um mandato que seja motivo de honra e de respeito do povo acreano, que é o povo que nos elegeu através daquela nossa chapa, Tião Viana e Aníbal Diniz. A gente teve 2 vitórias, teve uma em 2006, quando Tião Viana foi eleito governador, e eu como 2006, quando Tião Viana foi eleito senador e eu como primeiro suplente, e depois outra vitória em 2010, que foi confirmada a minha vinda para cá, quando Tião Viana foi eleito governador, e com essa decisão do povo do Acre, eu acabei me tornando senador da República. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, esse momento da minha vida, agradeço a minha família, a minha esposa Elisângela, as minhas filhas, Janaína e Ana Beatriz, que são pessoas que estão sempre do meu lado, me ajudando em todas as dificuldades, partilhando comigo os momentos difíceis, e agradeço muito aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, aqui do Senado e lá do Acre, que têm partilhado comigo todos esses momentos, nas situações difíceis estão sempre do lado, nas situações em que temos uma vitória estão todos comemorando conosco, então é algo que é motivo de muita alegria. Por isso agradeço imensamente aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores e aproveito para falar da nossa agenda que vamos cumprir. Amanhã estaremos em Rio Branco pela manhã, onde teremos atividade, teremos coletiva com a imprensa e reunião com dirigentes partidários na sede do Partido dos Trabalhadores. Depois teremos à tarde, gravaremos também algumas entrevistas, e depois à tarde seguiremos para Brasiléia, onde cumpriremos a agenda institucional com o governador Tião Viana, e à noite, quando as nossas atividades institucionais terminarem, teremos atividade de campanha política, e sim, em Brasiléia, apoiando o nosso prefeito Alvani, em Epitaciolândia, com o nosso candidato Marcos Fernando, e à noite finalizaremos a nossa atividade, aí com a presença também do senador Jorge Viana, em Assis Brasil, a última cidade da fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia, na tríplice fronteira. Teremos lá um comício com a nossa prefeita Eliane Gadelha, que vai está disputando a reeleição, e estaremos lá para manifestar o nosso apoio, para dizer que todo o esforço que a gente puder fazer para continuar essa parceria que está fazendo tanto bem ao povo do Acre, nós estaremos lá para realizar. E na semana que vem teremos outras atividades aí em outras cidades que a gente vai definir ainda a agenda. De tal maneira que termino aqui esse meu pronunciamento, fazendo esse agradecimento especial, cumprimentando também a nossa senadora Marta Suplicy pela sua posse que aconteceu hoje. Eu tive a honra de participar com ela no Palácio do Planalto, tomou posse como ministra da Cultura, comemorou a aprovação do Sistema Nacional de Cultura que fizemos ontem aqui, como foi a primeira matéria aprovada aqui no Senado sob a minha presidência naqueles trabalhos, e de tal maneira que a gente está completamente solidários também com a senadora Marta Suplicy, agora ministra da Cultura, e que certamente realmente vai dar continuidade a essa política de cultura que faz o Brasil ser conhecido por todos os brasileiros, respeitado por todos os brasileiros e amado por todos os brasileiros, porque o melhor do Brasil é o povo brasileiro, e o povo é quem simboliza melhor a cultura do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção, e sigamos em frente.